Tudo bem com vocês? Hoje a gente está começando aqui um vídeo meio que de surpresa. A gente está tentando trazer mais conteúdo para vocês aqui da Web Rádio Verdão. E vocês no Brasil e no mundo, como a gente fala na nossa transmissão, vai saber tudo sobre o Palmeiras aqui, um pouquinho dos pitacos. A gente vai tentar trazer sempre muita informação para vocês. E hoje a gente vai começar... Deixa só eu... melhorada por aqui. Tudo bem com vocês, galera? Estou acompanhando aqui no bate-papo. A gente está ao vivo. A gente vai tentar fazer, sempre que tiver um assunto interessante sobre o Palmeiras, um jogo importante ou alguma informação relevante, a gente vai tentar fazer essas pílulas, esses vídeos mais curtinhos para a gente poder bater um papo, trocar uma ideia e levar para vocês aí as melhores informações. Beleza? João Paulo Baldassari está com a gente. Boa noite, Bruno. Sempre contigo nas mídias. Valeu, João. O Jorge Padilha também está aqui com a gente. Boa noite. Lembrando que você pode ser um padrinho da Web Rádio Verdão acessando www.padrim.com.br/Web Rádio Verdão. Na descrição do vídeo aqui embaixo tá o link lá para vocês acessarem, beleza? O Rinaldo tá aqui com a gente. É sério? Primeiramente, meus parabéns. Oh, obrigado, a narração de sábado realmente foi emocionante. Clássico sempre é difícil, cara. Clássico é complicado e não deu para segurar a emoção ali. Foi na garra, na vontade, acabou a voz realmente, mas já tá tudo bem. Vocês estão me ouvindo bem? Dá um salve aí se vocês estão ouvindo direitinho. Porque para mim aqui, aparentemente, tá tudo certo, tá legal? Bom, gente, eu queria começar falando com vocês sobre as oitavas de final da Libertadores da América, começando aí com o sorteio de ontem, né, cara? Ontem lá no Paraguai, na sede da Comebol, foi feito o sorteio da Libertadores da América, Palmeiras pelo campeonato da América. Vai ter uma chave complicada. O Palmeiras, apesar de ter feito na primeira fase da Libertadores, ficou que não tanta difícil da chave, mas quem quer ser campeão da Libertadores não pode escolher adversário e acima, não tem conversa, tem que detonar todo mundo que vier pela frente. Para quem ainda não sabe, acho difícil, mas para quem não sabe, o Palmeiras vai enfrentar o Cerro Porteño. O Cerro Porteño, time paraguaio. O Cerro é um dos três únicos que não foi campeão ainda da Libertadores, tá certo? E o Palmeiras vai enfrentar o primeiro jogo. Saíram as datas também, então anotem aí, ó. Dia 9 de agosto, Palmeiras enfrenta o Cerro lá no Paraguai. Então o Palmeiras ir avançando de fase sempre vai decidir no Allianz Parque. Então dia 9 de agosto é a data do primeiro jogo entre Palmeiras e Cerro Porteño lá no Paraguai, tá certo? Dia 9 de agosto. O jogo da volta está previsto para o dia 30. E por que eu estou falando dessas datas? A chave do Palmeiras, para quem ainda não pôde acompanhar, no site da Web Rádio Verdão tem lá o link do sorteio que foi feito ontem e tem uma imagem com todos os confrontos. Então, só para repassar aqui, de um lado, do lado esquerdo da chave, estão Racing e River Plate, Independiente e Santos, Estudantes de La Plata e Grêmio, o Atlético Tucumã e Nacional. Esses são os times. Então, quem vencer de Racing e River Plate vai enfrentar o Estudiantes, o Independiente, desculpa, ou Santos. E quem vencer de Grêmio e Estudiantes de La Plata vai enfrentar Atlético Nacional ou Atlético Tucumã. Então, por isso, a gente está falando e achando que a chave do lado esquerdo, de quem olha a chave da Libertadores, ficou um pouco mais fácil. Do lado do Palmeiras, o que acontece? Mesmo fazendo a melhor campanha, o Palmeiras foi um dos últimos a ser escolhidos, um dos últimos a ser sorteado na noite de ontem. O Lugano, ex-jogador de São Paulo, hoje dirigente, foi quem fez o sorteio lá na Comebol. E o Palmeiras caiu do lado B da chave. Então, o primeiro confronto vai ser entre Colo-Colo do Valdívia e o Corinthians. Depois, Cerro Porteño e Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro. Então, a gente já vai ter aí nas oitavas de final um brasileiro eliminado. E Boca Juniors e Libertad do Paraguai. O que que acontece? Se Corinthians e se Palmeiras passarem, nas quartas de final, a gente vai ter de novo o clássico derby paulista. Para conhecer, o Palmeiras enfrentou justamente o Cerro na primeira fase, ganhou as duas vezes e depois enfrentou o Corinthians justamente nas quartas de final. Então, para quem gosta de coincidência, aí quem sabe o Palmeiras não leva uma vantagem aí já contra o Corinthians nas quartas de final. Inclusive, ontem o André Sanches deu entrevista para Fox Sports, falando, já cutucando o Palmeiras, falando de chororô. E o Maurício Gagliotti, que ultimamente anda meio sumido, foi muito bem também na sua resposta, dizendo que não entende como tem gente que dá trela ainda para o André Sanches e que o Palmeiras tem que pensar no próximo jogo. E é isso mesmo, Palmeiras ainda não passou. O Cerro é um time que não foi tão bem na fase inicial, perdeu do time do Grêmio, na Arena do Grêmio, por 5-0. Mas, cara, oitavas de final, os caras jogam mata-mata para valer. Não tem jogo fácil, o Cerro Porteño é um time encardido, embora não tenha tanta tradição assim na Libertadores, está sempre disputando. Então o Palmeiras tem que entrar com muita vontade, com muita garra para poder fazer aí uma oitava de final digna de Palmeiras. Opa, Bianchi, tudo bem? A galera chegando aqui, eu vou dando um salve. Salve, André Neri, tá aí com a gente também. O Rodrigo Ataíde, quem mais está aqui? O Vitor Campos, Rinaldo Camargo, desculpa aí pôr o dedo na tela que eu tô fazendo a live do celular, tá certo? O André Rogério tá dizendo aqui, ó, devemos tomar cuidado com o Cerro, cara, o time deles não é nada bobo não. Exatamente, André, a gente não pode cair, nós como torcida, a gente não pode cair nesse discurso de imprensa ou de algumas vertentes aí em redes sociais, achando que porque pode cair Corinthians e Palmeiras e Corinthians na próxima fase, o jogo já está resolvido. Não é assim, tanto que não é assim, que a gente não sabe nem se o Corinthians vai passar pelo Colo-Colo. O Colo-Colo foi um dos piores, teve a pior campanha da primeira fase, mas tem jogadores muito bons, tem o Valdívia, que está numa boa fase lá no Chile, não é mais um jogador jovem como era aqui no Palmeiras. Primeiro, tem que se preocupar única e exclusivamente com o time do Cerro Porteño. Não, é um time que em oitavas e em mata entrar achando que já ganhou. Olha o que aconteceu aí na Copa do Brasil com o América, que vem mal no Campeonato Brasileiro. Palmeiras fez um primeiro jogo muito bom. Em termos de resultado, poderia ter matado o jogo lá em Minas, e aí veio aqui com uma vantagem no Allianz Parque e quase se deu mal. O William salvou o time do Palmeiras, aquele 1-1 chorado, 1-1 difícil, o Roger balançando, muita coisa acontecendo. Então o Palmeiras não pode dar chance pro azar, cara. Então esse jogo contra o Cerro Porteño vai ser um jogo difícil, complicado. Ô Thiago, valeu pela audiência, hein? Você que é flamenguista e tá aí, valeu pela audiência, se prepara porque vai ter confronto direto para vocês lá na frente com o brasileiro, o bicho vai pegar. Mário Fernandes, boa noite, Brunão, dá-lhe porco, é isso aí. Galera, só lembrando, ó, é importante que vocês assinem o canal, compartilhem as lives, compartilhem os vídeos da Web Rádio Verdão, para a gente sempre levar para vocês aí conteúdo bacana e tudo mais. Aí no chat você pode monetizar. Tem também padrim.com.br/webradioverdão, que você pode ajudar a gente. A Web Rádio Verdão, a gente tem recursos próprios, então todo esse trabalho, todas as transmissões, tudo, toda essa qualidade que a gente tenta levar para vocês é na base do suor, da raça, então a gente conta com a sua ajuda, tá certo? padrim.com.br/webradioverdão, ou se você for no site da Web Rádio Verdão, põe webradioverdão.com.br/live, lá tem todas as formas de ajudar. O André Rogério tá mandando aqui pra gente. E outra, cara, se o Palmeiras passar e os gambás também, os dois vão se pegar, e se eu fosse a diretoria do Palmeiras já ia me precavendo nos bastidores. Valeu, Pabianque, é esse link mesmo. É, André Rogério, é o seguinte, é como eu tô dizendo, cara, o time do Palmeiras, pra mim, tem que se preocupar muito com o Cerro Porteño. A gente não sabe se o Corinthians vai passar, se ficar pensando no clássico lá pra frente, vai entrar achando que já ganhou, e aí pode se complicar. O Palmeiras tem esse costume de, quando tem algum jogo importante mais adiante, focar no jogo de lá e esquecer o próximo jogo. O Palmeiras já aprendeu a lição, 2017, a gente tem que focar 100% no jogo, preparar o Casavia, o Luan, o Felipe, o Thiago, então, se deu o sorteio, o Palmeiras já tinha material pronto de confronto contra o Cerro Porteño. Quem tiver oportunidade, entra no site do Palmeiras. Tem lá todo o histórico contra o time paraguaio. Então foi muito rápido. É sinal que o Palmeiras está focado realmente no próximo jogo. Está focado no adversário paraguaio. E não tem que ser diferente. Tem que ser assim mesmo. Então, muito bem feito pela comissão. Tem que pensar nisso. Então, antes desse jogo, que, repetindo aqui, as datas foram sorteadas hoje. Então, o Palmeiras vai jogar o primeiro jogo no Paraguai dia 9 de agosto e joga depois só no dia 30 de agosto. Então, nesse meio tempo aí, o Palmeiras tem que focar para fazer um bom jogo primeiro lá no Paraguai, porque aí vai ter um intervalo aí de 2-3 semanas e vai ter uma sequência complicada no brasileiro. Lembrando que o próximo jogo, amanhã, que a gente narra na Web Rádio Verdão, transmite para você, contra o Grêmio, é fora de casa. Depois o Palmeiras tem o Ceará também fora de casa e volta para o Allianz Parque para enfrentar o Flamengo antes da parada da Copa do Mundo. Aí o Palmeiras vai ter esse tempo de preparação, como todos os outros times, tá certo? E volta no dia 14, se eu não me engano. Não, dia 14 é a Copa. Depois já volta para enfrentar. Olha a sequência do Palmeiras depois: Santos, Atlético Mineiro, Fluminense e Paraná. Então, o Palmeiras tem que fazer uma Libertadores no dia 9 de agosto. Tem que estar focado para fazer um bom jogo, para ter uma sequência tranquila. Olha o que a gente está passando aí com o Roger. Mesmo com os números bons do Roger, a torcida tem pegado no pé dele e com certa razão. Em relação à hora da decisão. E o Palmeiras sempre que começa a ter crise, cara, é difícil, porque a torcida implica, a imprensa pega no pé do Palmeiras com essa história de time que mais investiu, o que não é verdade. O Palmeiras não é o time que mais investiu esse ano. É certo que de 3 anos para cá o Palmeiras investiu bastante, mas olha o São Paulo aí, ó. Já gastou só esse ano quase 40 milhões de reais com reforços e o time está nessa enganação aí de invencibilidade que o Palmeiras quebrou, mas com 4 empates e duas vitórias. Então, no sábado, deu para ver bem quando as empresas que o Palmeiras fez. As matérias. Isso não é. Até que hoje, São Paulo. São Paulo, Santos e Corinthians. O Palmeiras é o que tem menos jogadores no elenco. Né? O do tem 27 jogadores. Não é. Você não pode cair nessa armadilha de achar que o que fala na imprensa tudo é verdade. A gente tem feito da mídia, da gente chamada mídia palmeirense, a gente tem feito um esforço danado, cara, desmentindo notícia, buscando a informação coerente e correta para passar para vocês, e tem muita gente colocando, porque um amigo do... Tá cortando o áudio, tá voltando aqui. Um amigo do vizinho que conhece um conselheiro disse que o Palmeiras e o Matos não gostou da derrota. Cara, isso é o mais do mesmo, é o óbvio, é lógico. A gente aqui na Web Rádio Verdão tenta falar o máximo de futebol. e não falar de política. A não ser quando a coisa realmente pega e aí a gente vai tentar desmentir muitas vezes ou acalmar o torcedor. Então, dentro de campo, o trabalho vem sendo muito bem feito. Por isso que eu falo, com essa história da Libertadores ontem, com esse sorteio, acho que fica claro pra gente, torcedor, que a gente precisa empurrar o time e focar no próximo jogo. É focar no Cerro Porteño. Esquece a possibilidade de jogar contra o Corinthians nas quartas de final. Passando do Cerro Porteño, aí sim a gente pensa no time do Corinthians ou no time do Colo-Colo. Quem garante que eles vão passar também do Colo-Colo? Não dá para saber. Então, a gente não pode ter essa preocupação antecipada, esse nível de ansiedade antes de ter o confronto. A gente já tem mais um jogo com eles garantido esse ano. A gente pode enfrentá-los na Copa do Brasil e também na Libertadores. E, cara, a coisa não tá boa pro lado de lá, então a imprensa, que sempre ajuda o time do Corinthians em relação ao discurso, a plantar crise no time do Palmeiras, vai tentar desviar o foco de tudo que tá acontecendo lá. Vídeo que o presidente deles fala mais do Palmeiras do que a gente aqui na Web Rádio Verdão. Então a gente tem que ter muito cuidado, não cair na onda, não cair na pilha. Você, torcedor, que vai no estádio, você que vai nas redes sociais de jogadores, cara, tem que focar e falar do Cerro Porteño e falar que tem que atropelar os paraguaios e depois, se tiver o Corinthians na frente, aí a gente pensa no Corinthians, tá certo? Mas, por enquanto, o nosso foco é o time do Cerro Porteño na Libertadores. Agora, fugindo um pouquinho do assunto Libertadores, que só vai acontecer no dia 9 de agosto, a gente já sabe quais são as datas dos jogos, a gente já sabe que vai jogar contra o Cerro Porteño. Agora o Palmeiras foca de novo no Campeonato Brasileiro. Amanhã tem um jogo de extrema importância, é aquele chamado jogo de 6 pontos, porque o Grêmio está na frente da tabela, o Grêmio tem um baita time, está jogando muito bem, mas aí eu quero trazer para a gente aqui. Quem conseguiu ouvir aí, tá até no canal da Web Rádio Verdão, se vocês acompanharem o primeiro tempo de Palmeiras e São Paulo, quando sai o gol contra do Edu Dracena, cara, eu cornetei pra caramba, o palmeirense é assim, não tem conversa, fez besteira, a gente corneta. Mas a gente sempre, na Web Rádio Verdão principalmente, passado o jogo, eu costumo chegar em casa, assistir de novo e ver o que de fato está acontecendo. E aí, analisando o Campeonato Brasileiro e como a gente está na tabela de classificação, o Roger, desde o início do Campeonato Brasileiro, tem dito nas entrevistas dele que o objetivo do Palmeiras, até a parada da Copa do Mundo, é estar no G4, é estar entre os líderes. Né? Ele não falou que seria líder até lá. É claro que a gente quer que o Palmeiras seja líder, eu também quero, e tem ainda possibilidade disso, porque enfrenta Grêmio, Ceará e Flamengo, e dependendo dos resultados, se o Palmeiras conseguir aí 3 vitórias, pode até ser que consiga finalizar a primeira parte do Campeonato Brasileiro antes da Copa, como o líder da competição. É difícil, mas é importante, por isso que o jogo de amanhã é muito importante, é um jogo de 6 pontos. Porque o Palmeiras, além de não deixar um concorrente forte pontuar dentro de casa, o Palmeiras vai pontuar para alcançar os caras lá em cima. Então amanhã é um jogo de extrema importância, o Grêmio vai jogar com o time principal. E o que eu estava falando da cornetagem é o seguinte: quem vê o Palmeiras de fora, a torcida cornetando, parece que o Palmeiras está na zona de rebaixamento, está eliminado da Libertadores, na Copa do Brasil está manhaca. Vai assistir os jogos do Grêmio, campeão da Libertadores, com o time que tem, que é o time mais caro do Brasil, e os caras ganham de 1-0, de 2-0, de 1-0, suaram para ganhar do Bahia na última rodada, com 2 golzinhos achados no jogo lá na Bahia. E não é assim não, cara. Então, o time do Grêmio não é tudo isso também. O futebol não é mais como era antes, na época de 96, lá que o Palmeiras tinha um time bom e metia 6, 7 em todo jogo. Entendeu? Então o time a torcida do Palmeiras tem que ir mais com o time. Olha como foi sábado contra o São Paulo. Quando o William fez o gol e empatou, cara, os caras tremeram porque a torcida estava junto. Então a torcida do Palmeiras indo junto com os jogadores, dificilmente esse time vai perder em casa. Aí aqui, Marcelo Garuti, problema é o futebol do time, Bruno. Não. Problema é o futebol do time, Bruno. Não convence, não mostra evolução. Não convence? Qual time no Brasil que convence? O Grêmio? O Grêmio ganha de 1-0, de 6-0, já perdeu no Brasileiro. Já empatou com o Atlético Paranaense fora de casa. O Palmeiras foi lá e meteu caixa. O futebol não é assim, cara. Hoje no mundo, quem convence é o Real Madrid, Barcelona e o Liverpool, talvez, que foi uma final emocionante lá na Champions. Mas não é assim. A gente sabe que o Palmeiras pode render mais. A gente viu no sábado, segundo tempo contra o São Paulo, foi sensacional. Quisera eu que o Palmeiras jogasse sempre daquela forma. E eu acho que tem futebol e jogadores para jogar sempre daquela forma. Mas é muito mais fácil o Palmeiras conseguir alguma coisa se a torcida estiver do lado. Se a própria torcida do Palmeiras estiver contra o cornetano, fica muito mais difícil. Tem vários times no mundo, a gente pode aqui elencar vários. Vaia faz parte, a crítica faz parte, a gente critica sempre que acontece alguma coisa errada. Mas durante os 90 minutos, a torcida tem que fazer o seu papel tanto quanto os jogadores. A gente já cansou de ver jogador dizendo em entrevista coletiva que a gente empurra os caras, que a gente é o gás, é a gasolina que os caras precisam durante o jogo. Um exemplo disso é o Dracena no sábado, cara. Se é um jogador mais jovem ali, depois da besteira que fez, e não jogou muito bem o Dracena naquele jogo, no primeiro tempo, então, pelo amor de Deus, aquele gol foi um gol de juvenil que ele fez contra. Mas é um cara experiente. Imagina se fosse esse lance com o Thiago Martins, ele nunca mais jogava no Palmeiras. Se fosse um jogador da base, nunca mais jogaria no Palmeiras. Então, às vezes, a gente tem que ter um pouco de calma e apostar mais. E se der errado no final do jogo, aí desce a lenha, cara. Mas durante os 90 minutos, ok. O que eu fico preocupado, até me pego fazendo isso às vezes, é que a gente consegue criar problema onde não tem. Né? Muita gente aí dizendo que o Palmeiras não convence. O Palmeiras tem um dos melhores ataques da competição. Né? O Palmeiras tem um futebol que talvez o Palmeiras não poderia jogar com mais constância. Eu acho que poderia ser mais constante esse jeito de jogar, vibrante e tudo mais. Mas o futebol é assim, cara. Tem time aí que acabou de ser campeão da América, tem um baita time, tem jogador aí cotado para jogar no Barcelona, para sair e tudo mais, e mesmo assim também não entrega todo jogo um resultado tão... um futebol tão convincente assim. O Alan 3A tá dizendo aqui, ó, não podem reclamar da torcida, porque desde o ano passado a torcida apoia e os caras não querem correr em algum jogo. Eu não tô reclamando da torcida, eu tô dizendo que a torcida pode e deve cobrar, mas tem um momento certo para isso. Imagina, cara, o jogo nem começou e a gente já tava vaiando. Eu concordo, por exemplo, que a vaia no Daverson, por exemplo, que o Roger tem insistido nele, essa é válida, porque já deu certo, já deu para ver que o cara não serve pro Palmeiras. Ok, é difícil você apoiar o Daverson, mas pega qualquer outro time do Brasil, cara, entra um pereba, os caras aplaudem e no final do jogo xinga. Né? A gente aqui não quer ensinar ninguém a torcer, ninguém tá falando isso, cada um faz o que quer. Mas eu, Bruno Massa, acho que é muito mais fácil o time embalar, o time ir bem, como foi contra o São Paulo no segundo tempo, com o apoio que a torcida deu, cara. Pra quem tava lá no estádio, assim como a gente, quando o William fez o gol, tava na cara que o São Paulo não ia aguentar, que os caras tremeram, porque aquilo ali virou um caldeirão, né? Dentro do estádio, cara... A atmosfera que aquele estádio gera para o adversário contra é muito forte, os caras tremem mesmo. Eu lembro muito bem, na final da Copa do Brasil de 2015, o Gabi quase gol, ele foi cobrar escanteio, a gente estava perto do gramado, dava para ver que as pernas dele estavam tremendo, porque aquilo ali é um caldeirão, cara. Então é muito mais fácil ser assim o tempo inteiro, a gente também ser vibrante o tempo inteiro, assim como a gente cobra do time. Agora, o trabalho do Roger vem sendo bom, não é o técnico dos meus sonhos, mas é um que trabalha bastante. Na TV, se você acompanha os bastidores do jogo contra o São Paulo, para quem acha que ele é o mortal, que ele fez com as coisas. Então, eu acho também assim, que as críticas, quando vêm, tem sempre em cima da política e tal, e aí fala do Matos, fala da Leila, e os jogadores muitas vezes ali ficam blindados. Então já passou em 2 anos no Palmeiras, o Roger é o 5º técnico, cara. Então já foi Marcelo Oliveira, depois Oswaldo de Oliveira, depois o Cuca, Alberto Valentim, Cuca de novo, Alberto Valentim, e o Roger Machado, de nome, é o 6º. Então, não é técnico o problema do Palmeiras, não é, valeu Claudião, tamo junto, não é só o treinador o problema do Palmeiras, são os jogadores também, esses caras, não é o Palmeiras que pode ir numa jogada e desequilibrar, então, isso também tem o elenco mais caro e tudo mais, não é verdade. O Flamengo tem o time mais caro, o Grêmio tem um time mais caro que o Palmeiras, o Palmeiras tem 27 jogadores, eu vou falar agora, daqui a pouquinho, sobre o Keno. Se o Keno for realmente vendido, o Palmeiras vai ter que contratar, porque vai ficar com 26 jogadores no elenco, é pouco. Eu concordo com as críticas ao Roger quando ele insiste nessa formação, só essa formação. É uma formação que dá certo, tanto que os números estão aí. O Palmeiras tem muito mais vitória, o aproveitamento é alto com essa formação. E a minha crítica em cima do Roger é em relação a só usar esse tipo de formação. Então, às vezes pode jogar num 4-4-2, quando ele colocou o Johan contra o São Paulo, o jogo foi outro. Né? Não adianta só colocar nas costas do Lucas Lima lá no meio, jogando como único meia, e esperar que ele faça milagre. Ele nunca fez isso no Santos, ele nunca fez isso no Inter, nunca fez isso no Sport. O Lucas Lima é um cara que precisa jogar, que o time dê a bola para ele ser o estrela da coisa. Não é ele que tem que correr atrás de volante, entendeu? Mas enfim, sobre o Campeonato Brasileiro, amanhã tem Grêmio e Palmeiras, direto da Arena do Grêmio. A gente vai transmitir na Web Rádio Verdade, à 6 da noite, a gente vai estar lá. Se o André Neri tiver na hora lá no estúdio, que o André mora muito longe do estúdio e quase nunca está no horário lá, esse animal, mas enfim, a gente vai transmitir amanhã Grêmio e Palmeiras. O Grêmio vai com o time principal, Palmeiras também. São 3 jogos de força máxima. O Moisés deu entrevista coletiva hoje. Disse que já está pronto para jogar 90 minutos. Ele voltou muito antes do que era previsto, o que eu particularmente acho que é um risco. Quem lembra aí do ano passado, quando colocaram o Moisés antes do retorno previsto em relação ao joelho dele. Ele não voltou igual, demorou para entrar em forma, enfim. Olha o André Neri dizendo aqui, ó, se assistir de vídeos do Boris, deixa a máquina limpa. É isso aí. É isso aí, Andrezão. Amanhã é um bom teste para o Palmeiras. E a Pabian que está dizendo aqui, é que fica muito manjado o esquema pelo rival. Concordo, Pabian, que é isso que eu estou dizendo. O esquema dá certo, mas jogar sempre com esse mesmo esquema, uma hora a coisa não vai dar certo. Como o Palmeiras, quando o Cuca foi campeão aqui em 2016, o Palmeiras tinha um jeito de jogar, e em determinado momento do campeonato ele teve que mudar. Tanto que o Tchê foi peça fundamental por conta dessa versatilidade que ele tinha, né? Mas enfim, o Alan, eu acho que o Lucas Lima não vinga mais que o Borja. É, querendo ou não, ele é um bom jogador. Tá faltando o nosso técnico chamar ele no canto e perguntar como ele quer jogar e entrar num acordo. Eu também acho. Eu acho que se foi contratado um jogador com o peso do Lucas Lima, né, com o histórico dele e tudo mais, eu acho que o Palmeiras poderia montar um esquema que o facilitasse. Mas o que acontece com o Lucas Lima no Palmeiras também nunca aconteceu em lugar nenhum em que ele jogou. O Palmeiras tem elenco para trocar. Que time no Brasil hoje se dá o luxo de colocar um Lucas Lima no banco? E o Johan tá voando, tá pedindo passagem. O Keno não joga até a final da parada, esses três jogos. O Johan vai ganhar mais chances no time titular, porque o Keno sentiu um problema na coxa no jogo contra o São Paulo e tá fora. O Jairo Santos está dizendo aqui: pura verdade, massa, sou o Jairo da Bahia, vamos ter um pouco de paciência com o Roger. Eu também acho, eu não gosto de perder clássico, eu não gosto de jogo nenhum, eu quero que o Palmeiras ganhe tudo. Mas é como eu escrevi no final do jogo de São Paulo: quando o Palmeiras ganha, não tá tudo certo, cara. Quando o Palmeiras perde, não tá tudo errado, é simples assim. As coisas têm que ser trabalhadas, tem que ser aos poucos. Ninguém nasce sabendo. Opa! Valeu, velho. A gente fica muito feliz. Ó, o Sidney acabou de monetizar aí o chat. Você também pode monetizar. Entrar lá, padrim.com.br/webradioverdão. Renan Santos, salve para Ribeirão Pires, tá mandado. Mas o Palmeiras ganhou das meninas pelo Edu Dracena. Ainda acho que os caras querem derrubar o Roger Machado. Eu acho difícil, cara. Esse negócio de querer, é muito arriscado a gente afirmar que querem derrubar treinador. Assim como é difícil, eu lembro do jogo contra o Cruzeiro que o Dudu saiu chutando tudo. E aí é uma coisa que eu não consigo entender. A torcida do Palmeiras pede que o cara seja vibrante, que o cara não seja morto e deixa de ser chorão. Aí o técnico tira ele. Ele fica puto e sai bravo porque o time tá perdendo e tudo mais, e aí criticam o cara também. Eu realmente acho que... Bom, cara, eu acho que falta um pouco mais de critério pra gente pegar no pé dos caras. Muitas vezes a gente pega no pé só porque pega no pé, não tem uma linha de raciocínio muito clara. Mas o torcedor é assim, paciência. Quem não pode ter esse tipo de pensamento é a comissão técnica. O meu único medo é que essas não é manias, mas essas convicções do Roger não se transformem em teimosia, principalmente com o Daverson, por exemplo. Não dá mais. Já viu, não adianta mais. Então ele tem que se ajudar e não pôr mais o Daverson. Daniel Pessoa está perguntando aqui: massa, o que você diz sobre o Arthur nos treinamentos e o restante dos moleques da base? Flamengo está mesmo patamar que o Palmeiras em gasto e mesmo assim revelaram Paquetá e Vinícius Júnior já vendidos. O Paquetá ainda não foi vendido. Quem foi vendido foi o Viseu, vai jogar no Nápoles, se eu não me engano, da Itália. Cara, é o seguinte: um Vinícius Júnior, um Paquetá, Gabriel Jesus, não é toda hora que aparece esses caras na base. O Vitor Luiz, quando jogou no Palmeiras em 2014, tinha muita gente cornetando o cara, a gente se esquece muito rápido. O João Pedro, que vai ser vendido agora para o Porto, é um jogador bom? É um jogador bom, mas põe na ponta do lápis todo o João Pedro jogando, ele não é titular absoluto no Bahia. E o que ele tem de melhor do que os laterais que o Palmeiras tem? Não é porque é da base que o cara é craque toda hora. Então, bicho, é o seguinte, para ser da base titular absoluto, tem que ser do nível de Gabriel Jesus, e não é toda hora que aparece. O Papagaio tem 19 anos. O Fernando é muito bom jogador, mas imagina na situação que o Palmeiras estava, com todos esses problemas aí criados por nós mesmos, né, das últimas duas derrotas. Você vai e coloca o moleque. se talvez o Oswaldo de Oliveira lá atrás tivesse feito com o Gabriel Jesus uma colocado ele antes do tempo, talvez não tivesse virado nada. Então tudo tem que ter tempo. É, o Johan titular já, concordo. O Johan tá pedindo passagem nesse time faz tempo. O Johan já tá jogando muito. E olha aí o exemplo, que a gente tava falando da base agora há pouco. O Johan tá no Palmeiras e ele não jogou ano passado com o Cuca. Ele não foi inscrito no Paulista e o cara teve paciência. Ele não quis sair do Palmeiras. Ele teve propostas e ele pediu para ficar no Palmeiras. E olha aí, tá arrebentando hoje. Então tem que ter calma, tudo na sua hora. Não dá para jogar 15 jogadores, 20 jogadores num campeonato. Então não é assim. Aí coloca o Papagaio lá no lugar do Borja. Você vai tirar o William, que tá fazendo gol todo jogo. Aí você vai pôr o Fernando, vai tirar quem? Vai tirar o Keno? Aí você vai pôr o zagueiro, o Pedrão, vai tirar quem? O Dracena e o Antônio Carlos? Os números dos caras são bons. Então não é assim, não tem jeito, só jogam 11. E o Palmeiras está fazendo gradativamente essa entrada de jogadores da base. O Vitor Luiz foi pro Botafogo, teve uma temporada muito boa, olha como ele voltou. Muita gente acha que ele tem que ser titular no lugar do Diogo Barbosa. Eu acho que eles têm um nível parecido. O Vitor Luiz mais forte na questão defensiva e o Diogo Barbosa na ofensiva. Mas demorou para o cara pegar corpo. O Vitor Luiz em 2014 a gente queria matar ele aqui no jogo contra o Atlético Paranaense, que o Henrique Dourado fez aquele gol de pênalti lá que salvou a gente. Outra história, hein? Essa história de Santos ter salvo o Palmeiras é mentira. Porque o Palmeiras só precisava empatar ou vencer e o Vitória não podia ganhar, era isso. O Santos, se não fizesse o gol, seria 0-0 lá, acabou, e o Palmeiras teria ficado da mesma forma na primeira divisão. Vamos lá, Daniel Pessoa, te entendo, Brunão, mas o Palmeiras contra os jogadores camarões e tarimbados, e mesmo assim, a gente agora você imagina o Palmeiras com todos esses jogadores, aí você deixa um Lucas Lima no banco, um Marcos Rocha no banco e coloca os moleques da base. Aí qual que vai ser a crítica? Vai ser, contrata os caras para jogar jogador da base? Então é difícil, cara. Imagina você colocar numa Libertadores um jogador que nunca jogou no profissional 90 minutos, como é o caso do Fernando e do Papagaio. Pode ser que os caras deitem e rolem lá, seja um fenômeno. Né? Os caras estão no treino todo dia. O jogo é muito bom e quando entrar no Palmeiras vai ser difícil sair é o Arthur. O Arthur é um atacante diferenciado, é um moleque bom de bola, tem tudo para ser um cara muito que fique muito tempo no Palmeiras, gosta do Palmeiras, é um cara que joga bem demais, só que teve azar, machucou, ele ia entrar no Campeonato Paulista, ele teve a cirurgia no pé, né? Foi naquele jogo contra o São Caetano que o Palmeiras acabou perdendo, e aí a recuperação dele, ele acabou perdendo espaço, tanto que o Papagaio e o Fernando jogaram no Campeonato Paulista, ele não, ele tá voltando agora, e aí ele tá voltando e ele joga parecida a posição com o Johan, e aí como é que você faz, torcedor? Você tira o Johan, que tá voando e já nem tá jogando tantas vezes no time titular, e põe o Arthur? Então, são 11 que o técnico tem que escolher, ele tem que escolher os 11 melhores, não tem jeito. Então, agora, esses três jogos do Campeonato Brasileiro, o time tem que dar resposta e tem que fazer vencer. Então, na minha visão, eu acho que jogadores mais experientes nesse momento vale mais. Bruno, o Vitinho vai voltar? Então, cara, o Vitinho já voltou para o Palmeiras legalmente, né, na documentação, mas o Palmeiras provavelmente não vai aproveitar o Vitinho. O Vitinho foi para o Barcelona B. Não, ele foi bem no começo, mas não se destacou, tanto que o Barcelona não quis exercer o direito de compra. E não sei, a gente ainda não tem informações sobre o andamento do Vitinho. Massa, manda um alô para minha cidade, Ubatã. Tá mandado, Jairo. André Rogério, concordo com você, a molecada tem que ser trabalhada com calma, diferente de anos anteriores. Exatamente, não adianta colocar por colocar. O Garibaldo, você apoia vender o Keno no meio da temporada? Bom, vamos lá, vamos falar sobre o Keno. Antes disso, não esquece de dar o like aí no vídeo e compartilhar essa bagaça aí, porque a gente precisa de inscritos aqui. A gente está chegando a 40 minutos de transmissão, já passou muito do que a gente tinha previsto, viu, André Neri? Se você estiver assistindo aí, o seu depois a gente diminui essa bagaça. Uma proposta pesada, mas que o Palmeiras não aceitou ainda. Tem dois probleminhas aí. Esse time do Al-Nassr, ele já é conhecido aqui no Brasil como um time muito caloteiro. Um time que compra... um time que compra jogadores do Brasil e que não costumam pagar. Esse é um dos problemas e o Palmeiras, se fechar negócio com o Keno ou qualquer outro jogador para o Al-Nassr, vai ser à vista e não vai ter choro. A proposta que chegou para o Keno, o Palmeiras só aceita conversar se for para pagar 40 milhões de reais para cima, menos que isso não. A proposta girou em torno de 27 milhões de reais para o Keno. O Palmeiras não aceita esse valor pelo jogador. É um jogador importante. O Keno já tem 28 anos, ele já fez 19 gols pelo Palmeiras. É um cara extremamente importante, diferente do Tchê, por exemplo, que não tinha mais espaço. Então, mas é um jogador que, pela idade que tem, dificilmente... Se chegar uma proposta nessa condição que o Palmeiras quer, o Palmeiras vai tentar segurar. Eu acho que não. Acho que o Keno é um jogador excepcional, é um jogador diferente, é um jogador que poucos times no Brasil têm, mas é um cara que, se chegar essa proposta, se os árabes chegarem, vai levar, não tem jeito. E aí vai ter espaço para o Johan, vai ter espaço para o Arthur... Né? E com certeza, se o Palmeiras vender o Keno, o Palmeiras vai para o mercado para tentar aí repor a altura, trazer alguém importante. A gente não tem informação. O que a gente sabe é que durante a parada da Copa do Mundo, o Alexandre Matos vai contratar. Isso ele já deixou claro, o Palmeiras já deixou claro que vai atrás. A prioridade é para um zagueiro experiente. A gente não tem o nome. No começo do ano... O Palmeiras foi muito forte para contratar o Miranda. O Miranda tem um contrato complicado na Itália. O Miranda preferiu negociar só depois da Copa do Mundo. Então o Palmeiras não sei se vai para tentar o Miranda. O Palmeiras quis e quase contratou o Miranda. E por uma condição do jogador não seguiu na negociação porque o Palmeiras não quis esperar. Outro jogador que o Palmeiras quis e foi muito forte para conseguir foi o Gil. Mas acabou não rolando pelos números que o Gil pediu. Ele ainda tem contrato lá na China. Seria um jogador inviável porque é um valor muito alto. Então, vamos ver. O Matos vai para o mercado. Palmeiras dificilmente vai conseguir segurar o Keno porque os árabes realmente querem muito o jogador. No Keno, e o Palmeiras não abriu as pernas, não deu brecha para essa negociação, então é bem provável que o Keno, se chegar a proposta na condição que o Palmeiras colocou, vai segurar. Então, se os árabes chegarem lá com os 40 milhões, vai levar, não vai ter conversa. Eu tô acompanhando, tô vendo aqui atrás, porque eu deixei aberto aqui o chat para ir acompanhando com vocês, tá certo? O Andréia Souza... Pergunta, Massa, você acha que o Ricardo Goulart vem para o Palmeiras? Olha, é outro jogador muito difícil. Ele esteve muito próximo realmente de fechar com o Palmeiras na janela chinesa aí do começo do ano. O Matos negociou forte, negociou pesado. Eles têm uma relação muito boa lá da época do Cruzeiro. Só que os números do cara são números da China, literalmente. O Palmeiras já fez a proposta a ele verbal, o Matos já fez isso, só que lá atrás do Palmeiras, a informação que eu tenho é que o Matos não voltou com proposta oficial para o Ricardo Goulart, e agora nessa parada de Copa do Mundo a gente vai ter muita novidade. Primeiro porque o Palmeiras conseguiu aí uma venda importante do Tietchan. É uma venda que vai pagar boa parte dessa dívida, desse novo formato de contrato com a Crefisa. E é uma preocupação do Gagliotti não deixar nenhum rombo para o próximo presidente, até porque ele não sabe se ele vai continuar. Mas, com certeza, nessa janela aí o Palmeiras vai trabalhar forte para trazer mais alguém. Sidney, o caso Scarpa será resolvido amanhã por definitivo ou ainda caberá recurso? É o seguinte, Sidney, dia 7, o julgamento lá, a decisão vai ser no dia 7, na quinta-feira, no Rio de Janeiro. Mesmo que o Fluminense vença, vai caber recurso. Se o Scarpa ganhar, também vai caber recurso. Ainda cabem recursos para esse tipo, para esse problema do Scarpa. Lembrando que o problema do Scarpa é com o Fluminense. O Palmeiras não tem o que fazer nesse momento. Tem que realmente esperar essa situação entre Fluminense e Scarpa ser resolvido. O que acontece e qual é o problema? Dizendo, acordando ele, que caso vença, o Scarpa vai jogar lá. Só que aí tem um detalhe: o jogador precisa querer, precisa ir para lá e precisa se acertar com o clube português. A informação que eu tenho é que o Gustavo Scarpa quer realmente jogar no Palmeiras, depois de todo o esforço que o Palmeiras fez. O Palmeiras já pagou um valor importante aos empresários do Scarpa. Então, é bem provável que se o Scarpa vença na quinta-feira e já seja liberado, na sexta ele já vai treinar com o grupo, vai fazer a intertemporada de Copa do Mundo e retorna. As chances ficaram um pouco mais complicadas para o Palmeiras nesse caso, porque a demora da justiça carioca é uma coisa que a gente não consegue entender, até porque aqui no Brasil a justiça de... A justiça do trabalho, principalmente, sempre tem um peso maior para o trabalhador. E nesse caso do Scarpa foi diferente. A gente, aqui de São Paulo, é difícil acompanhar. As fontes que a gente tem lá passam sempre a mesma informação de que não tem novidade. E na quinta-feira é que a gente vai poder saber quais vão ser os próximos passos do Palmeiras em relação a isso. O Renan Souza está chegando agora. A gente está terminando essa live. Fala Brunão, boa noite para você, legal a consideração do Scarpa, deixa eu ler mais algumas mensagens aqui para a gente finalizar. O problema é que o Palmeiras não tem uma filosofia de jogo, sempre mudando de técnico e a filosofia e o modo de jogar, por isso fica difícil aproveitar a base, diz aqui o Marcelo Garuti. Então, aí trocar de técnico toda hora é difícil você criar esse tipo de filosofia ou esse tipo de identidade do time. Como é que você cria uma identidade? O Cuca jogava completamente diferente do jeito que o Eduardo Batista jogava. O Eduardo Batista joga diferente do que o Alberto Valentim jogava, que joga diferente do Roger. Aí fica complicado realmente. Vamos ver quem mais está chegando aqui para a gente finalizar. Lembrando que é o seguinte... Ô Michel, legal, vai ter toda semana esse programa? É o seguinte, gente. Essa live que a gente fez hoje, aproveitando o que foi o sorteio de ontem... da Libertadores da América, sempre que tiver um assunto, uma contratação, um jogo importante, a gente vai tentar trazer uma live sempre inesperada para vocês. Não vai ser um programa fixo, com horário fixo, porque sempre está pipocando alguma notícia e sempre que tiver alguma novidade, a gente vai entrar aqui. Eu vou ter a minha live, vai ser o Plantão do Massa, eu vou tentar fazer sempre às terças-feiras, mas a garantia é que a gente vai ter sempre... durante a semana algum conteúdo. O Cláudio Ritt vem aí também com a live dele, o André Neri vai fazer a live dele, e a gente está tentando trazer conteúdo novo para vocês. Vem aí uma novidade muito legal, que o André Neri depois vai poder explicar para vocês. Vem aí, fiquem ligados que daqui a pouco vai ter um lugar onde todas as informações, digamos assim... com credibilidade palmeirense, vão ser colocadas num lugar só que você vai poder acompanhar. Melhores ou vai selecionar algumas aqui para no próximo vídeo a gente sobre isso. A gente vai tentar trazer para vocês. E é isso, cara. Amanhã é um convite. Isso aqui nada mais é do que um convite para vocês ficarem ligados na Web Rádio Verdão, no conteúdo que a gente prepara. A gente trabalha muito para tentar esclarecer o que de fato acontece dentro do Palmeiras. Para vocês que já acompanham o nosso trabalho, vocês sabem que a gente fala muito pouco de política dentro do Palmeiras, porque esse assunto é um pé no saco, e mesmo que fosse um assunto pertinente, pouca coisa a gente pode fazer com que os caras decidem lá dentro. Então o nosso foco é o futebol, nosso foco é realmente o que acontece dentro das quatro linhas e o que faz esse time jogar. Então amanhã, a partir das 9:30 da noite, eu, André Neri e Cláudio Ritt estaremos no estúdio da Web Rádio Verdão, transmitindo Grêmio e Palmeiras a partir das 9:30 da noite. Um jogo de extrema importância que o Palmeiras precisa vencer para ficar colado ali na ponta da tabela e quem sabe contra o Ceará e Flamengo conseguir mais duas vitórias e quem sabe aí terminar na primeira colocação. André Neri está dizendo aqui, ó, 21 eu sempre chego cedo, seu vagabundo. O André Neri tem um problema, ele mora muito longe da Web Rádio Verdão e ele sempre chega depois, é complicado. Qualquer dia a gente vai fazer uma live indo na casa do André Neri, que fica na mesma quadra da rádio, esse safado sem vergonha aí. É verdade sobre barcos de novo? Não, isso é boato, esquece barcos, esquece, não tem mais nada. Luiz Henrique Médici, boa noite Bruno Massa e a todos os irmãos palestrinos, a notificação chegou agora. Ô Luiz, que pena, mas dá pra você dar um joinha aí no vídeo, se inscreve no canal, dá um joinha e compartilha e depois você volta e assiste tudo de novo. A gente falou sobre o sorteio da Copa Libertadores, falamos sobre o Grêmio, falamos sobre o Campeonato Brasileiro, falamos sobre algumas questões dentro de campo, cobrança da torcida, tudo mais. E falamos também sobre a possibilidade do Keno sair, tá certo? Eu vou me despedindo por aqui, a gente teve 52 minutos de papo aí, foi muito legal. Muita gente participando, mandando coisa aí. E o Cláudio Ritt decifrou. André Neri, pagodeiro mentiroso. Quem gosta aí do André Neri e quiser mandar presente pro André Neri, ele gosta muito do grupo Molejo, Raça Negra e tem uma quedinha pelo Calypso, aí fica a dica para vocês, tá bom? Vi a live e pensava que tinha acabado de começar. Gabriel, a gente tá acabando aqui, 53 minutos, dá para você assistir lá do início, a gente falou bastante. Assim que tiver um assunto novo, a gente vai tentar trazer vocês, e assim que acabar, deixa você com dicas, com... Não se esquece, valeu Paulão, valeu Paulo Santana, sábado foi bem legal mesmo. Deixa aqui no comentário, se inscreva aí, compartilha no Twitter, no Facebook, na porrada toda que você quiser, tá legal? E não se esqueça, aqui na descrição do vídeo tem como você pode se tornar um padrinho da Web Rádio Verdão, você pode no chat monetizado aí ajudar a gente também. E é isso aí, a live foi muito legal, muito obrigado. Michele Silva, fala do padrinho. A Michele acabou de colocar aí no chat o nosso link, é www.padrim.com.br/webradioverdão, tá certo? A ideia é essa, galera. E se possível, em algum momento a gente vai trazer aqui convidados. Essa aqui é minha casa, ó, minha parede verde aqui. Daqui a pouco a patroa chega já botando banca. Aqui é minha casa e de onde a gente estiver, a gente vai tentar fazer essa live, levar informação e levar o que vocês quiserem aí sobre o Palmeiras. O Marcelo Garuti tá falando, palpite pro jogo, gols de quem? Ó, boa, hein? Gols de quem? Eu acho que amanhã vai ser 2-0 pro Palmeiras com dois gols do Dudu. Tá certo? O Dudu que tem sido criticado pra caramba, deu uma resposta ótima no sábado. Valeu, Michele. Valeu, Ricardo, Marcelo, quem mais está aqui? O Gabriel Hoffman, o Luiz Henrique Metzi. Nery gosta do molejo, o Nery adora o molejo, ele tem tatuado, escrito aqui, dança da vassoura no ombro. Depois vocês pedem para ele mostrar aí. José Demarques, galera, foi muito legal, obrigado por acompanhar aí para a gente. A Michelle está dizendo que vai ser 2-1. Valeu mesmo, foi muito legal e a gente espera voltar aí assim que tiver uma novidade no Palmeiras. É isso aí, Michele, pra finalizar, Andrezão, é isso aí, quem vem comigo? Amanhã, Grêmio e Palmeiras, direto da Arena do Grêmio, e a gente, o bicho vai pegar, hein? O Palmeiras vai ganhar amanhã, e esse Campeonato Brasileiro vai ser verde, se Deus quiser. Valeu, galera, até mais, fui!